Bom dia a todos os nossos amigos. Depois de uma má gestão para resultados eleitorais, coisas da democracia acontecem. Sejamos pacientes, sejamos tranquilos. Quanto a estas situações, sendo somos os que queremos que tudo se resolverá. E passamos aos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e mundo. Guerra no leste europeu. Polónia. Claro, em conflitos bélicos, outras situações surgem e, agravando os mesmos, já de si altamente negativos e mortíferos, agora a vizinha Polónia terá questões motivadas por negócios de cereais, ou seja, proibição de importação de cereais ucranianos, visando algum luto com a revenda dos mesmos. A nossa opinião é possível, tal como é possível, existirem outros casos não divulgados. O facto real é que a Polónia retalia com o envio de mais armamento para a Ucrânia. Mais umas areias ou uns pedregulhos na engrenagem de apoio nesta guerra que já tantos mortos carregou e desvastação de bens físicos. Entretanto, no terreno de batalha e com o aproximar do outono, as tropas do Sr. Putin bombardeiam infraestruturas elétricas num aviso claro, vem aí o frio e vamos deixar os ucranianos congelados. Por sua vez, a Ucrânia continua a atacar vasos navais russos na Crimeia. Dizem os russos que deste ataque resultaram feridos ou mortos, inclusivamente dois generais das tropas da Federação Russa. A coisa já chega a generais. É grave. Esta guerra está a ficar cada vez mais falsa, em termos de informação fidedigna e de credibilidade para alheios como nós e, naturalmente, os nossos ouvintes. Não temos a mínima dúvida que custa a qualquer cidadão do mundo viver nas suas fronteiras de paz, ver imagens da televisão com campos de batalhas nua e crua, onde a copa das árvores simplesmente desaparecem. Só ficam os troncos, trincheiras mal escavadas, para defesa pessoal, com lama misturada com algum gelo. Homens e, quem sabe, mulheres, militares, sujos, sem higiene, e acreditamos muito mal alimentados. Por sua vez, Zelensky pede mísseis que possam ultrapassar as linhas de defesa russas para endurecer ainda mais a luta. Dizem os cordões da ONU, a guerra vai ser mais longa que o esperado. E a Ucrânia passará a ser um país altamente armado e preparado para qualquer conflito, em função de material e condições ofertadas por países ocidentais. Por Águeda, depois de algum tempo mau, com algumas intempéries desastrosas da época, voltamos a ter melhores condições climatéricas. Verifica-se que na cidade circulam alguns grupos de cidadãos migrantes de países montanos, Índia, Bangladesh e acreditamos outros. Será que Águeda, no escondidinho e sem grandes anúncios, tem algo preparado para sempre a difícil recepção destes seres humanos, que podem colmatar a falta de mão de obra local? Se sim, esqueçam ou não esqueçam a educação em termos de língua portuguesa e adaptação comportamental ao país e à região. É essencial, diremos mesmo, obrigatória e ficará muitíssimo bem. Portugal. Eleições na Madeira. Começamos. Por nós, também foi uma surpresa a perca da maioria absoluta da coligação PSD-CDF. Sim, por um deputado, mas se fosse 5 ou 6, seria a mesma coisa. Grande vencedor a abstenção com 46,7 de inscritos contra os 43,15 de deputantes PSD-CDF. Tiremos conclusões e os políticos que abram os olhos. Lições diversas. A primeira é que o presidente PSD nunca deveria ter rumado à Madeira antecipadamente para fechar a maioria absoluta. É pena. Os políticos deveriam ser mais humildes perante os seus eleitores e o povo em geral. Deveriam-se outros dos derrotados, o Dr. Miguel Albuquerque, que até não se estava a sair tão mal na pós-governação Alberto João Jardim, disse que se não tivesse a maioria absoluta, se demitiria. Agora que não. E conseguiu voltar atrás. E isto tem condições para formar governo, com uma gira e poncha. Ainda que diga, chega para lá e longe. Mas, entretanto, numa maratona consegue um acordo com o PAN e poderá ter condições para governar. E governa. Bem, sem prejuízos para a Madeira e para Portugal. Entretanto, Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, acreditamos que com algum ar de gozo, como se diz, ou algo parecido, após saber o resultado, envia parabéns ao Dr. Miguel Alcântara. Os ouvintes acreditam que sejam sinceros. Nós não conseguimos admitir que seja verdade. TAP, companhia aérea portuguesa que tanto prestigio deu a Portugal, continua pelas ruas da amargura. Ministro da tutela, talvez com pouca experiência. Guerras e guerrinhas mais ou menos divulgadas. Expedimentos com altas indenizações. Boa gestão de Madame Cristina, mas com diversas intrusões pouco aceitáveis em companhia com resultados a vermelho. E pouca disciplina, digamos, de verdade. Uma grande verdade, não nos mentida. Dinheiro público aplicado na companhia, mais ou menos 3 mil milhões de euros. O acionista privado, Sr. Neymar, investiu cerca de 10 milhões de euros, saiu com 55 milhões. Logo, 4,5 vezes mais. O investido, não dizemos se justo ou injusto. Dizemos simplesmente o que foi divulgado. Logo, as continhas seriam fáceis, mas não haveria mercado para vender a TAP. Decidiu o governo, muito bem, contratar uma empresa especializada em aquisições e fusões, altamente qualificada. O que não estávamos à espera é que os resultados aparecessem na comunicação social e em tudo o que é novidade. Por este amadorismo, os eventuais compradores já sabem o valor apurado. Andará um pouco acima dos 1.000 milhões de euros. Logo, 2.000 milhões de euros do erário público e tudo o vento levou. Surpreende-nos esta situação. Estas coisas costumam ser tratadas com acordos de confidencialidade, bem duros em termos de imunizações. Os responsáveis demonstram que não estão em condições de defender os interesses económicos do país. Claro, conta-se que interessados entre Estados venham a negociar abaixo dos valores calculados pela empresa consultora. A nossa opinião sobre o assunto. Depois de tanto escândalo, e mais que a altura da TAP passar para as mãos privadas, que são espertos no negócio, com o vale do Estado do país comprador. Mas que no contrato final, ninguém se esqueça de mencionar, pelo período de 30 a 50 anos, a TAP terá que ter a sua sede em Portugal e impedida de se transferir para outro país, onde a tributação a todos os níveis é mais vantajosa. Ao menos que os nossos responsáveis se lembrem disso. Pelo menos IVA, IRS, IRC e outros impostos ficarão dentro do código. As receitas fiscais poderá reduzir o enorme prejuízo neste negócio. E já agora, que Portugal aceite a responsabilidade de construir em território nacional o novo aeroporto que já anda nas bocas do mundo há 60 anos, o que parece muitíssimo mal para um país ordenado e com governos eleitos e empossados devidamente. Sucesso é o que se deseja para este assunto, independentemente do governo em exercício. Mundo. Suíça. Venda de bancas. Não imaginávamos. Não nos é estranho a existência de muitos bancos neste país. Mesmo empresas de habitação, com alimentos renovados, para em caso de algum conflito armado, os moradores tivessem um esconderijo onde pudessem sobreviver há algum tempo. Haveria na Suíça cerca de 8 mil abrigos. Já foram vendidos 1.800. O governo helvético, numa medida excepcional, proibiu a venda de mais bancos por prevenção em função do conflito na Ucrânia. Vejamos onde isto já vai. América. Tudo de bom, mal ou muito mal pode acontecer na América do Norte. Tal a dimensão do país. O número de pessoas e as variadas etnias no país. Desta vez aparece uma notícia o mais surreal que pudermos imaginar. Numa creche, um bebê morre de overdose. Mas não foi uma droga qualquer. Em Nova Iorque existia, mais ou menos escondida, uma droga com capacidade mortífera 50 vezes superior à heroína. Algumas histórias, historietas, entre casal e mais um funcionário, que ainda antes de chegar à polícia, estava, acreditamos, a montar um estratagema para safar. O marido, que não estava na creche, conseguiu fugir. Mas algumas crianças foram internadas. Mais grave, estaria para vir. Nas buscas efetuadas pela polícia, foram encontradas doses fentanil, a tal droga que seria suficiente para matarem 500 mil pessoas. Temos dificuldade em acreditar. Porque será mais ou menos a população da cidade do Porto. Como é possível? Os mares correm mais uma vez para o mundo. Toda a justiça ou punição é insuficiente e muitíssimo pequena. Espanha. 60 mil espanhóis e espanholas nas ruas de Madrid em manifestações contra o ex-primeiro-ministro Sánchez, que para obter apoio dos catalães propõe uma amnistia para líderes e outros catalães a favor da independência da Catalunha. Surpreende-nos a quantidade de manifestantes. O que leva a crer, por um lado, os espanhóis estarão completamente divididos, o que é muito mau. Somos de opinião que nossos vizinhos devem estar muito atentos. É habitual em Espanha que um conflito em regiões pode dar um conflito em dimensões extremas. Os mais favoráveis ao Sr. Feijó chamam indignidade a esta pertença à amnistia, que por sua vez permitiria ao Sr. Pedro Sánchez retomar a sua liderança do governo espanhol. Esperamos, com paciência, que com todos os conflitos e brigas, mais ou menos enfurecidas, prevaleça o bom senso e o desejo de uma Espanha unida e feliz para todos os espanhóis, sejam catalães, madrilenhos ou outros. E por hoje é tudo. Despedimos-nos até à próxima, sexta-feira.